Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
Aracne, a tecelã dos mundos. Atena, a deusa da razão suprema, deusa da inteligência, aquela que nasceu já armada da cabeça de seu pai Zeus, é a mestra e patrona da arte da tecelagem. A jovem Aracne é apenas uma simples mortal, mas é exímia na arte de tecer. Atena percebe que os mortais a estão adorando e, com medo de não ser mais tão honrada em seu próprio templo, e perante a ousadia dessa mortal que tenta se igualar em sua maestria de tecelã, Atena propõe um desafio para verificar qual das duas ganha ao tecer um tapete. Certa de ganhar, Atena aborda os 12 deuses olímpicos em toda a sua majestade e, nas quatro pontas de seu trabalho, evoca os castigos sofridos pelos mortais que ousaram desafiá-los. Em resposta a essa imagem transcendental de uma realidade proibida aos humanos, Aracne, em seu trabalho, borda os amores dos deuses pelos mortais, subordinando o próprio Olimpo às paixões humanas. Atena, sentindo-se ultrajada, golpeia a jovem com uma de suas lançadeiras de bordado. Diante da fúria da deusa, Aracne resolve se suicidar, enforcando-se. Atena, não desejando tal desfecho, poupa-lhe a vida, porém a metamorfoseia na aranha, que para sempre há de se balançar na ponta do seu filho. Aracne passa assim a representar o arquétipo da tecelã. Contudo, o que significa sua teia, que nos traz a lembrança, o fio das parcas, a determinar o destino do humano? É que aqui, a morada da aranha é a mais frágil das moradas. Assim está escrito no Alcorão, que, como na Bíblia, sublinha a sua fragilidade. Essa fragilidade vem representar a realidade da ilusão. Será que a aranha representaria a tessitura do mundo ou simplesmente o véu das ilusões que esconde a verdade? Essa dialética, que nos mostra a ambivalência da aranha, é também a dialética entre essência e existência, que se encontra formulada desde o início da cultura mediterrânea e que hoje ainda nos coloca em debate. Na existência se pressupõe um estado de consciência que se satisfaz com os pontos de vista ou efeitos puramente concretos de uma coisa. Quando se trata da essência, esse estado de consciência já não se satisfaz com os efeitos literais e concretos das coisas, buscando atribuir-lhes significados simbólicos. O humano primário conhece as propriedades imateriais das coisas, mas para ele essas não são simbólicas. Para ele, as propriedades imateriais das coisas são mágicas, práticas tão concretas como uma coisa real. Dito isso, a capacidade de formular conceitos simbólicos é bem diferente e um passo extremamente importante da passagem do conceito natural e mágico para o conceito espiritual do mundo. Espiritual no sentido de que a consciência aqui abarca as subjetividades e sensibilidades diante de uma dada realidade. Simbolicamente, seria ultrapassar o conceito de fragilidade que se conhece leigamente e primário para a fragilidade que, na verdade, se constitui do poder de ver através do véu da ilusão. Na atitude mágica, o eu se encontra no centro das atenções e ele deseja dominar, feito a aranha no centro da sua teia, um modo narcísico de ocupação da existência. Na atitude espiritual, o eu não se importa em ser o centro e nem de obter o domínio sobre as energias desconhecidas. Essa atitude vai bem além, culminando na dissolução do objetivo mágico, ao ter como objetivo a união com o tu e não mais com o eu. Resumidamente, Aracne, com sua teia, inaugura a possibilidade de ver através do véu, ver através de sua teia quase que invisível. Ao sermos capturados pela teia de Aracne, podemos nos perpetuar em se debater e cada vez mais nos enredar, ou simplesmente parar, dar uma pausa na agitação e na ansiedade, de modo a enxergar o que existe através dela, para além de seu fio tão frágil e ao mesmo tempo tão forte que ousa unir os mundos material e imaterial. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardom@gmail.com.